já estamos no ar. Olá a todos, bem-vindos ao episódio número 38 da Origem da Mancha. E antes de continuarmos com as nossas peripécias do costume, e nós desta vez temos algo sério para falar de vocês, queremos agradecer à Staples por nos ter contactado e por finalmente ter-nos dito que queria patrocinar este humilde podcast. Não é verdade, Francisco?
É verdade. Antes de mais, bom dia, boa tarde ou boa noite a quem nos está a ouvir, para ti também. Para ti é boa tarde. Em relação à Staples, não se esqueçam que se comprarem com o cartão da Staples, têm 15% de desconto por litro nas bombas de gasolina Repsol, em compras superiores a 20 euros. Por isso, usem.
Não, isto é um pontapé. Oh, Chico, desculpa-me de lá dizer, isto é um pontapé para quem tem Toyotas Prius.
Yeah.
Pimba. Tomem, só gasolina, pessoal. Só quem tem Citroën sacos e essas coisas assim esquisitas.
É, yeah, portanto, quem quiser comprar na Staples, sei lá, pens ou...
Okay.
Não sei o que é que se compra na Staples.
Eles eram grafos.
Não sei. Comprei qualquer cena que depois tem dinheiro de desconto na Repsol. Que os carros bebem...
É claro, bebem que nem é bom. O vosso Honda Civic Biatec de 1996 com neons por baixo... Tem que beber de algum sítio, não é? E por que não comprar agrafos e impressoras? E, claro, como o meu amigo disse, qualquer coisa que a Staples venda, porque eles não explicaram isso. Staples.
Yeah.
Eles não têm esse slogan também, não é? Portanto, nós também não podemos dizer e não podemos.
Eles deram liberdade para um gajo dizer coisas, mas eu nem sequer sei o que é que a Staples vende. A última vez que fui à Staples foi para comprar cola, o HU, quando eu ia para a escola no, sei lá, sétimo ano ou oitavo ano.
E os cadernos de matemática, que eram os quadradinhos.
Yeah.
Era horrível.
Então, yeah, malta. Comprem cola e caderninhos e cenas assim.
Coisas para os filhos, não é? Caraca. Ah, agora me lembro que às vezes era as mães a comprar para os filhos e para elas próprias, porque as mães tinham 16 anos. Oh, foi fixe!
Yeah.
Não, ok. Bem, pessoal, desta vez... E eu sei que nós já estamos afastados disto há muito tempo, já nem sei falar nem nada, já nem sei ser como é que se diz, um locutor normal, o meu amigo também não sabe fazer, também não sabe como é. Nós temos muitos assuntos para falar de vocês, alguns mais antigos, alguns mais recentes e outros que não são para aqui chamados, mas nós queremos enfiar aqui também. Ora bem, primeiro assunto, Francisco, que eu trouxe para falar contigo. Sabes quem é o Nilton, não sabes?
Sei. É o Nuno Markle 2.
Não, mano, por amor de Deus. O Nilton tem alguma piada, mano. O Nuno Markle é só um cromo. Opa,
yeah.
Diz-me, desculpa. Um gajo chamado Nuno Markle e depois tens um português chamado Nilton. Opa.
Sim, mas o outro também é Markle.
Portanto... Mano, mas Markle é alemão. Opa, tem ascendência. Agora um gajo que o primeiro nome é Nilton. O que é que ele era? Era para ser jogador de futebol, claramente, mano. Mas não, deu comediante. Deu esta, pronto.
A maior parte das pessoas confunde os dois.
A sério?
Então, não é?
Desde que o Nuno Markle rapou o bigode, é assim. Pronto, ok. Sabias que o Nuno Markle
tinha bigode? O Nuno Markle tinha barba.
Oh, mano, tu não és da época que o Nuno Markle tinha bigode?
Ah, estás a falar antigamente. Pensei que estavas a falar recentemente.
Oh, mano, eu já era nascido quando ele tinha bigode.
Sim, mas isso já foi há algum tempo. Não foi ontem, nem no último ano.
Ah, pronto, desculpa. O pessoal que vê no Nuno Markle só tem esse tipo de memória, né? Tem memória curta.
Sim.
Pronto. Eu queria falar do Nilton, pronto. Tu sabes que o Nilton é um gajo muito ativo nas redes sociais, já trabalhou na RFM, continua a mandar piadas aquelas secas, mas é como um comediante normal. Umas acertam, as outras não acertam, e quando as que eram mesmo para acertar, o pessoal português ganha consciência. Aí é que é pior. Aí é que mete os pés pelas mãos e ninguém sabe o que fazer. Ora bem, eu estou a falar porque eu estava a fazer o meu scroll natural no Facebook,
claro,
para me afastar um bocado do Instagram, não é? E apareceu-me o Nilton. Apareceu-me ele a falar de uma notícia de um bebé que nasceu com 3 pênis. Um bebé triplo, não é? Então, ele fez aquela piada fixe, que nem sei se é humor negro, nem sei o que é mais
é
ou menos.
É piada básica. É assim que se chama.
Pronto, é piada básica, mas teve uma piada curta, que é, basicamente, já sei qual é a alcunha que ele vai ter na escola. Tripé. E tu mandas aquele riso. Que engraçado. Vou ver nos comentários porque está aqui cheio de carinhas tristes. Porquê que eu fui ver e o que é que eu encontrei? O povo português, nesse instante momento, ficou completamente, opá, cansado, ficou estupefacto com o que ele disse. Tu não tens deficiência, Nilton? Então, e se nascesse um filho deficiente, o que é que tu fazias? Aliás, devia-te nascer um filho deficiente para ver o que é que eras, para ver se gostavas que lhe chamassem tripé. Então, opá, eu queria saber a tua opinião, porque não acho que é normal. Foi uma coisa, opá, alguns acham piada, outros não. Mas, opá, é uma coisa simples, escusam-me estar a... Podiam fazer com o Eduardo Madeira, isso já acho normal, que esse não tem piada nunca.
Mas a criança era portuguesa?
Não. Era americana, acho eu.
Ah, ok. Opa, não sei. Eu acho que há muita gente que leva tudo à letra, percebes? Que não sabe... Sei lá, não... Não compreende. Não compreende. Simplesmente há gente que não compreende.
Então estou a imaginar eles a dizerem... Eles, essa gente que não compreende... E imaginava que o Nilton ia para a escola primária onde irá provavelmente estar essa criança e gozar com ela, pessoalmente.
É não. Isso. Isso não, porque repara, claramente o Nilton está a brincar sobre o assunto. E claramente as pessoas estão a dar a sua opinião sobre o assunto. Portanto, já está mal, percebes? Porque não estão as duas pessoas nem a brincar com o assunto, nem estão as duas pessoas a falar a sério do assunto. Está uma a brincar e está a outra a falar a sério. Portanto, nem sequer há espaço para discussão. É só estúpido de um lado e do outro. De um lado, mais do lado das pessoas que estão a dar a opinião porque estão a levar a sério aquilo, que é uma estupidez. Estava a levar a sério uma coisa tão básica e estúpida.
Então agora eu faço uma pergunta mais pessoal. Para ti, e isto que eu disse, teve piada o que o Nilton disse?
Não, porque eu estou, se calhar, num nível... Eu essas piadas, sei lá, para mim... Sei lá, sabes a que... Tipo, fazia tipo...
Yeah, é esse mesmo. Ele, ha, ok. E passavas, na boa.
Sim, não. Porque não é assim, nada agressivo que me provoque riso. Ou outra reação qualquer.
Eu não te imagino que tu ias no autocarro e a vês aquilo e pá! E mandas um soco.
Não, porque nem sequer foi muito, sei lá, nem sequer foi muito rebuscada a piada. Foi tipo, é o que eu estou a dizer, é básica. Porque é aquela piada super de
Lisboeta,
fácil. Mano.
É aquela piada de Lisboeta casual que, ah, fixe, ok, sim, passa. Certo. Agora, o pessoal, eu imagino o Zé Pubinha parar alto. Vou ter que comentar isto porque eu tenho valores. Nilton, tu não tens valores. E o que se fosse... Oh, mano, fogo. Eu perco a esperança na humanidade com cenas destas, mano. Okay. O Nilton, que é um gajo estúpido, mas é um gajo... Pá, ele sempre foi assim. Estavas à espera quê? Que ele fizesse uma homenagem à criança?
Eu não gosto nem nunca gostei do Nilton, mas nesta situação, se calhar... Acho que ele não tem mal, sei lá. Olha.
Opa, disse uma piada
só,
e...
Só que é assim, uma coisa é verdade. O Nilton faz uma espécie de humor para um público, se calhar, muito abrangente. Então é um humor mais básico. E como é abrangente para muita gente, às vezes ele tenta fazer um humor mais específico, se calhar, para pessoas que compreendem mais, entre aspas, o humor negro. E perde as outras todas que não compreendem, percebes? Enquanto há outros humoristas que fazem um humor específico para uma certa para um certo público-alvo, que são as pessoas que compreendem, que consomem humor negro, não é? E têm 100% de sucesso, ou muito perto disso, porque as pessoas estão à espera disso dele. Agora, do Nilton, as pessoas estão à espera de piadas super básicas sobre, sei lá, está sol. Ele dizia, está sol, hey, que calor, estou a suar. Uma piada assim, estás a ver? Sei lá,
piada
as
estúpida,
pessoas estão à espera do Nilton. É o que eu estou à espera do Nilton, estás a ver? Algo a seguir a isto, um bocadinho só a seguir a isto, já está a sair do meu...
Ah, então pronto, estás à espera que o Fernando Rocha conte sempre piadas de certo teor, então...
Lá está, tipo, os humoristas têm todos um público-alvo, não é? Até o Fernando Rocha tem um público que não é 100% abrangente, não é?
É só positivo.
Se calhar não curtem humor brejeiro, não estão nesse grupo, não é? Apesar de que eu acho que o Fernando Rocha tem um humor, às vezes, até um bocado... Sei lá, não negro, mas...
É agressivo.
Mas faz-me rir. Tipo, não é só, tipo, umas piadas no Nilton, estás a perceber? Mas ele tenta sempre, o Fernando Rocha tenta sempre ir buscar o um máximo de público, entendes?
Claro.
Tenta sempre testar os limites.
Para fazer piadas.
Até porque, se tu reparares, o Fernando Rocha tem poucos, entre aspas, haters.
Muito poucos. Porque ele goza com todos.
Não é porque ele goza com todos, é porque ele consegue fazer essa gestão do público muito bem. Enquanto que o Nilton não. O Nilton... Quem é o Nilton?
Opa, eu ia dizer uma figura pública, mas todos os gajos são figuras públicas agora, não
é? Quem é o Nilton? Perguntas a qualquer pessoa, quem é o Nilton? É um gajo que anda aí.
Que boa. Opa, isso é triste. Tudo bem, tudo bem. Se o Nilton tiver a ouvir isto, por favor, ele que não leve isto a peito, porque um gajo que anda aí é a descrição de mais de metade da população da Terra, não é?
Pois, mas agora também o que eu disse também se pode aplicar a todos os outros, não é?
Não, eu entendo o que tu queres dizer. Tu falas de Fernando Rocha. Quem é o Fernando Rocha? Ei, é um comediante português, impecável. Ou, ei não, só de asneiras. O pessoal tem uma opinião, mas o pessoal sabe o que ele é. Por exemplo, mas imagina que eu para mim isto é equivalente ao Fernando Rocha fazer uma piada sobre Buzaina, que é um bêbado crónico, e vir o pessoal dos Alcoólicos Anónimos pôr comentários a dizer o quê? Tu nunca tiveste um membro da família bêbado? Tu não sabes o que é o pessoal do alcoolismo? Entendes essa cena? Opa, pessoal, Buzaina é uma personagem como, pronto, como o Tibúrcio, como uma personagem do Fernando Rocha, né? Está sujeito.
Sim, mas é assim, esses humoristas que escolhem ter personagens tipo, que não são todos, e que eu acho que não é o caso do Nilton, tipo, não é bem isso que estamos a falar aqui, não é?
Sim, o pessoal que critica por uma coisa que opa, foi para a piada.
Nós já falámos sobre isto, nós já falámos de... entre aspas, os limites de uma piada, os limites de um humor, e nunca vai haver uma resposta, porque vai haver sempre gente que se vai ofender se eu disser laranja.
Laranja, mano, mas que vai é haver isso? Sempre
gente.
Oh, mano, desculpa, mas sempre... tu não podes dizer isso neste programa, já viste laranja?
Oh, enquanto houver pelo menos uma pessoa que se ofende com uma palavra, nunca vai haver sempre limites para tudo.
Mas nós vivemos num mundo em que toda a gente se ofende com uma palavra, realmente. Foi bem descrito.
É verdade. E cada vez mais, não é? Cada vez mais. E liberdade de expressão nem sempre é...
não só Lazar ficaria contente. Liberdade de expressão só para alguns. Deus, pátria e família.
É aquela cena que se costuma dizer, liberdade de expressão, mas calma lá, né?
Não, a minha liberdade acaba onde começa a tua.
Yeah. E isso quer dizer o quê? Nada.
Que é aquela cena que o pessoal usa, né? É tipo a frase, gostavas que fosse contigo. É a mesma coisa, mano.
Vamos tentar esmiuçar o que é que significa a minha liberdade acaba quando começa a dos outros.
Ah, mano, é simples isso, até se perceberes. Okay, a minha liberdade. Eu posso te insultar, mas cabe a ti, tu levas um insulto a peito ou não. E o pessoal que fala, por exemplo, dos portuenses diz: ah, o pessoal do Porto diz muitas asneiras, mas ninguém liga, é maneira deles falar. Pá, não é maneira deles falar, é nós não levamos tanto a peito uma asneira como certas pessoas. Mesmo assim, há pessoas no Porto que levam as asneiras. Olha, tu és um filho daquilo. E o pessoal, o quê? Chamaste o quê? A minha mãe? Entendes? Há pessoa que não... Oh,
então o que estás a dizer é que, em princípio, uma pessoa do Norte tem mais... poder de encaixe e é menos ofendida pela palavra laranja do que uma pessoa do Sul.
Não, depende.
Em geral.
Não quero fazer essa localização, mas acho que depende muito da educação das pessoas. Se tu fores educado, tu e eu nascemos na cidade do Porto, nós estamos mais habituados a ouvir asneiras, se calhar, do que uma pessoa que nasceu em Lisboa e que vai sair no Cais de Sodré, não é?
Sim.
Portanto, eles ficam mais ofendidos por coisas que não estão habituados a ouvir do que nós. Nós vamos à Ribeira, e a Ribeira de antigamente era muito pior que agora, que está cheio de... está completamente cheio de estrangeiros e alemães. E então, como se os alemães fossem coisas diferentes, estrangeiros, não estou a dizer isso. Mas estamos habituados a dizer asneiras. O pessoal dos bairros, até nós, por exemplo, nós dizemos asneiras muito mais facilmente do que os lisboetas, acho eu. Agora, eles dizem com outra... Com outro tom, eles dizem para ofender, nós não dizemos, é a nossa linguagem, o nosso estilo. Não quer dizer que somos mais bem educados ou menos bem educados.
Sim, ok, está bem.
Got it?
Percebo.
Pronto, fica aqui. Começámos a falar do Nilton, terminámos a falar de asneiras no Porto versus asneiras de Lisboa. O nosso podcast é assim: anda às voltas e vai parar ao mesmo sítio. Continuando os nossos temas principais, temos um tema que está. Pera.
Antes disso, deixa-me só encaixar um assunto que eu quis falar no último episódio.
Encaixa.
Então, o que é que aconteceu? Eu, no meu trabalho, às vezes tenho que formar equipas. E as equipas que eu formo normalmente são com pessoas de agências, não é? Eu digo que preciso de X pessoas para a minha equipa e a agência fornece-me X pessoas, aleatoriamente.
Mano, Jesus, já estás num nível muito avançado, viu? Já estás em captain. Já és um captain, tu.
Sim, nível eu passei de nível 2 para nível 3 semana passada. Nem te contei.
Fantástico.
Já estou com 1300 de XP.
Oh, mano, que lindo. Estás quase a chegar ali onde desbloqueias aquela parte do mapa que dá para os espaços pontos, não é?
E eu, por exemplo, eu já consigo comprar elixir só com moedas.
E não precisas de prata. E, fantástico. E pronto, pessoal, é assim que nós transformamos a vida real num RPG.
Foi mesmo geek. Mas pronto. Foi.
Até parece que nós jogamos League of Legends todos os dias.
Até às tantas da manhã.
Pronto, prossegue.
Pronto. E eu, a maior parte das pessoas são não inglesas. Mas houve uma que era, eu acho que era polaca, era da Polónia, era polaca. E chamava-se Daria. Eu estou a dizer o nome dela porque sei perfeitamente que ela não vai ouvir. E o que é que aconteceu? Nós estávamos, ela era, eu cheguei a trabalhar uma semana e meia com ela, portanto fui conhecendo, não é? E eu, houve um dia que ela me contou que era vegan.
E tu?
Ok, até aqui está tudo bem.
Na boa.
Não, okay. Até aqui está tudo mal, mas ok.
ok, assim está melhor. Sim, ok.
Até aqui está tudo mal, mas ok. E ela contou-me também que era ativista e comunista.
Mas ela era tudo o que for à esquerda, esquerdola. Tudo o que for esquerdola é comunista, ativista, contra tudo e contra todos.
E ela tem 19 anos. E ela estava, eu estava a lhe dizer, está bem, és comunista, mas porque te apetece, não é? Ela, não, eu costumo ir a manifestações, eu costumo privar com grupos comunistas aqui, que têm sedes no Reino Unido e que fazemos protestos comunistas. E eu, protestos ok, camarada.
Comrade. E imaginaste ela com a carinha do Putin, então?
E com o chapéu de matar ursos.
Ah, sim, com aquele chapéu que tapa as orelhas, normal.
As orelhas. E deixa de ir aos patos. Opa, e ela tem-me a dizer que ela não faz compras em nenhuma loja que esteja envolvida ou já esteve envolvida com maus tratos a animais, com testes em animais ou em pessoas, com, sei lá, com exploração infantil, com escravatura moderna.
Ah, então não compra em nenhuma loja, então?
Não sei, mano, não sei. Era isso que eu queria trazer aqui. Porque como é que uma pessoa consegue ser isto tudo nos dias de hoje?
Opa, compra só, eu acho que ela compra só as coisas onde é aquela loja, como é que... Não é casa agrícola, aquilo chama-se o... Não é o armazém, como é que chama aquela coisa que...
Soleiro!
O soleiro, exatamente, essa loja de nojo que toda a gente sabe qual é. Ela só compra as cenas dela aí e come chia e essas coisas, comida de pássaro.
Pronto. Compra no estábulo.
Ah, mano, mas isso, de certa maneira, eu até compreendo ela ser comunista. Ela informou-se, vai a manifestações, é adepta. Eu acho que sim, que tem todo o valor, apesar de ter 19 anos. Acho que sim. Agora, não. É assustador quando ela diz assim, eu sou comunista. Porque não estás habituado nos dias de hoje a dizer.
É por isso que eu fiquei assustado, assim, de repente.
Yeah. Olha, eu sou de direita. Aí, tu, está bem? E agora, alguém te perguntou alguma coisa, não é?
Eu sou de extrema direita.
Yeah. Olha, eu vou todo o que é com fraternizações de extrema-direita e Heil Hitler e essas cenas, né?
Mas o que mais me estranhou, e foi por isso que me surpreendeu, foi que ela era uma rapariga, olha, era super educada, tinha uma voz mesmo baixinha, mesmo tranquila, era completamente sossegada, fazia tudo direitinho, não sei o quê.
Desculpa estar-me a rir, mas eu estou a imaginar. Então, qual era a tua imagem do comunista? Era o Boris, cheio de pelo no peito. Ora bem, estamos aqui para trabalhar. E além disso, eu sou comunista.
Comunismo! Comunismo!
Já não sabia de falar de outra coisa. E de boina, daquela boina com uma estrelinha. O que é que estavas à espera, mano?
Pois,
Tens ainda razão. Por cima ela é polaca, que é o pessoal mais sincero do mundo. É o pessoal que é invadido por tudo e por nada, mano. Ele tá habituado a ser simpática.
Ok, ok.
Está explicado?
Está explicado, pronto.
Eu pensei que tens ficado chocado por ela ser vegan, porque, aliás, até é mais normal ela dizer, olha, eu sou vegan. E tu, ok.
Sim, pronto. Está certo.
Mas podes trabalhar aqui comigo, na minha equipa? Ele, posso. Não comem carne? Ele, comemos. Ah, então não posso. Pronto. É isso? Ela não se dá com as pessoas que comem carne?
Dá, mas sabes que há pessoas que não se dão com pessoas que comem carne.
Sim, mano, mas nós não conhecemos assim tantos vegans que façam isso. Conheço vegans que ficam de pé atrás, mas... Mano, fogo, não é?
Pronto, era esse o assunto que eu tinha para te trazer, que afinal não tem grande interesse.
Até agora, tenho, porque é fixe tu veres o choque que tu recebeste por uma pessoa que é vegan, segundo, que é comunista, e terceiro, que diz essas coisas assim. Olha, antes de mais, antes de estares comigo, eu sou vegan, sou comunista e praticante. Pronto, e é isso.
Sim.
E sou polaca também. No caso, tu não me tens percebido pelo meu sotaque e pelo meu nome, e pelo meu segundo nome, se é Lewandowski, né?
Opa, não é? Opa, eu não sei como é que ele se chamava. Mas era da área qualquer coisa. Claro que era da área qualquer coisa, mas não me lembro.
Não, pessoal, da área. Pronto, os pais não tinham dinheiro para mais. Piada do Holocausto. Pronto, mas o pessoal que nos está a ouvir, até hoje eu não sabia o que aquilo ia contar aqui, não sabia no episódio passado, não sabia no início deste episódio, só soube agora. E sim, para quem nos teve ouvido, de certeza que não teve assim tanto interesse.
Sabes porquê? Porque quando eu disse que tinha este assunto, criaste um hype imenso e não fizemos episódio durante 2 semanas. Portanto, imagina o hype disto tudo.
Oh, mano, ou rebaixou, ou já temos uma legião de fãs a querer saber o que é que tu ias dizer, né? Opa, pronto. Mas agora, podemos passar ao próximo tema, que também é interessantíssimo.
Podemos, passemos, passemos.
Vamos passar ao tema do momento, ao tema que até os jornais da CMTV, da SIC e da TVI e a Júlia Pinheiro tiveram que falar. A Superliga Europeia e aqueles 12 clubes equivalentes às grandes potências mundiais que quiseram fazer uma liga deles. Pessoal, vamos deixar de dar-nos com a plebe e vamos fazer uma liga de reis e de ricos. Foi isso, não é?
Assim, o que eu acho que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, não é? Mas o que eu acho que aconteceu foi que houve clubes, aliás, donos de alguns clubes, que são isso, são donos de clubes, percebes?
Ah, obrigado por explicares isso, que eu até ia no fisco.
Não, porque é isso que eles são. Eles não têm qualquer interesse no desporto.
Ah, sim. Uhum.
São homens de negócios. Os donos dos clubes em causa são homens de negócios, simplesmente. Não há... São homens do petróleo ou homens do... sei lá.
Os bancos são americanos. E o Florentino Pérez, que é tudo isso e mais alguma coisa?
Não sei. Eu não sei individualmente o que é que cada um é, mas são homens de negócio. E o que é que aconteceu? Quiseram mais um negócio. E até aqui tudo bem. Agora, do ponto de vista desportivo, está tudo mal, não é? Porque tira qualquer todo o valor às outras competições, não é? E todo o mérito e toda a hierarquia em pirâmide que sempre fomos habituados a ter no futebol europeu. Yeah. Que era, as equipas, quanto mais bem classificadas estiverem, classificam-se para X. Quanto mais em X estiverem bem classificadas, classificam-se para Y. E por aí fora, até poderem ser campeãs da Europa. E poderem ir disputar o campeonato do mundo de clubes.
Yeah. E se não quiserem isso e quiserem deitar tudo a perder, podem sempre acabar em último e ir para a Liga Inferior.
Exato. Ou seja, isto tudo que aconteceu foi simplesmente uma tentativa da criação de mais um negócio.
Sim, agora imaginas, ainda por cima, como todos os negócios, que envolve muito menos risco para todos os envolvidos. Ou seja, uma liga de 12 clubes,
Exato.
quem ganha um prémio, mas quem desce, opa, está tudo bem, estás para aqui para o próximo ano, na boa. Recebes na mesma o entry fee, ou melhor, o dinheiro de entrada, de 350 milhões de euros. O que para um clube normal como o Porto, por exemplo, só este ano ganhou 70 milhões na Liga dos Campeões e foi muito. Agora imagina que é todos os anos 350 milhões. Pronto. Tudo isto financiado por uma empresa, um banco americano, que é JP Morgan. Que é Morgan, Banco de Morgan. Pronto. E isto era tudo um negócio. Mas os fãs não gostaram. E tu diz-me agora, achas que foram os fãs ou que foram as ameaças da UEFA e da FIFA? O que é que achas que motivou eles? Porque isto durou 2 dias, né? Eles disseram, vamos fazer uma liga. Ai, vocês estão a levar mal? Ok, desculpa, onde é que tu vais? Vais sair, ok, pronto. Ok, somos 11, na boa. Ai, também vais sair? Somos 10, na boa. Ai, vão sair 6. Ok, sendo assim, somos outros 6. Não sei se vamos poder continuar, não é?
Os primeiros a sair foram as equipas inglesas.
Porque foram ameaçadas pelo Boris Johnson, que é o primeiro-ministro inglês,
sim,
não é?
Sim, isto foi um assunto que chegou ao Ministério da Justiça. Inglês.
Imagina o escândalo que deve ter sido em Inglaterra, até com aqueles protestos todos, em frente ao Estado
sim,
de Chelsea.
Sim, era isso que eu ia dizer agora. Tu perguntaste-me o que é que terá sido. Eu não sei se foi só isso, mas para mim, em grande parte, foi os adeptos.
Achas?
Ou no dia a seguir a se ter ouvido falar disto, o Liverpool foi a primeira equipa a jogar.
Sim.
E houve imensos protestos. Mandaram garrafas contra o autocarro à chegada do jogo. Meteram-se à frente do autocarro. Imensos protestos mesmo.
A própria jogadores do Leeds United, que foi a equipa contrária, tinham nas camisolas uma frase de protesto.
Exatamente. Portanto, para tu veres a situação
muitos
que
jogadores
é.
não estavam a gostar disso, treinadores também não. Dizem que o Mourinho, que foi despedido no próprio dia em que isso foi anunciado, foi despedido porque se recusou a jogar nessa liga, que o clube dele, o Tottenham, estava envolvido.
Sim,
Tu
exatamente.
acreditas nisso?
E o Liverpool simbolizou, se calhar tem uma massa associativa mais aquela que tem
Ligada
mais
ao povo?
paixão pelo clube, são os mais. Sim, exatamente, muito ligado ao povo, o Manchester United e o Liverpool, mais estes, já que estamos a falar de equipas inglesas, porque as outras todas são equipas recentes, né? O Tottenham, o Chelsea, o
City.
City e o
O
Arsenal.
Arsenal, como é que
O
ele
Arsenal
foi
não é
liberado?
recente, mas pronto,
Tem pouca
está
história.
tá nestas quatro que eu quis dizer que são recentes em termos de história, enquanto que o Manchester United e o Liverpool não. Foram criados pelo povo, pela classe trabalhadora há muitos anos
Sim.
e tipo estava a tornar-se como as outras quatro. O Liverpool e o Manchester ia-se começar a tornar um top dos ricos, estás a perceber?
Sim.
E acho que isso foi o que desmotivou todas as equipas que estavam a participar.
Claro
E
que
o
sim.
exemplo disso é que as equipas inglesas terão sido avisadas pelo governo inglês, não sei porquê, nem sei com o quê, mas deve ter sido gravíssimo.
Pelo que
E
eu sei.
somando isso aos adeptos, tinham que sair.
Porque é além dos problemas de justiça. E os problemas de competições monetárias, financeiras, tens também o problema da reputação, que é o problema dos fãs que não gostaram da atitude dos clubes. Mas não te esqueças que tanto o Liverpool como a Manchester United têm donos americanos, que olham para aquilo, como tu dizes, e bem, como um negócio. Tu não esperes que um dono americano seja diferente de um sheik da Arábia, que é o dono do Manchester City. São praticamente iguais. Portanto,
Sim,
esses
sim.
clubes, apesar de serem clubes históricos comparados com o Manchester City, neste momento não são assim tão diferentes. O mesmo se passa com o AC Milan, que é chinês, com o Inter, que é chinês, com a Juventus, que o presidente da Juventus, o Andrea Agnelli, é o patriarca de uma família de grandes dimensões, riquíssima, do norte de Itália, e o Florentino Pérez, que é o eterno líder do Real Madrid, que é o clube mais poderoso do mundo, vamos pôr esses termos, não é?
Sim.
Agora, e eu por acaso até discordo contigo quando tu dizes que foi maioritariamente os fãs. Eu acho que foi mais as ameaças dos próprios governos e da UEFA e da FIFA, que são as entidades reguladoras, do que propriamente os fãs. Porque quem olha o negócio não olha para os fãs, quer lá saber dos fãs, eles vão continuar a comer, vão continuar a comprar coisas dos clubes, vão continuar a ver isto. Ai, não vais comprar, não vou comprar bilhetes para ver os clubes. Claro que vais. Daqui a 3 dias está tudo esquecido e claro que vens ver o Liverpool, claro que vens ver o Real Madrid, claro que vens ver o Manchester City. Agora, a UEFA disse que os jogadores que entrassem nessa liga não voltavam a jogar pelas seleções. Ponto 1. Ponto 2. Os clubes que jogassem nessa liga não disputariam competições europeias como a Liga dos Campeões, que tem prémios chorudos.
E nem é pelo dinheiro. Não, eu não acho que isto seja pelo dinheiro. Põe-te no lugar do jogador de uma equipa dessas. Sim. O que é que interessa o dinheiro? Tu já estás nessa equipa, olha o dinheiro que tu já juntaste. Tipo, claro que dá para juntar muito mais, mas não achas que se joga pelo mérito?
Claro,
desde que eu nasci, quase há um quarto de século, que é assim que é o futebol.
Sim.
Mudou de nome, mudou uma regra aqui, uma regra ali, mas é assim. É a Liga dos Campeões, Liga Europa, competições domésticas.
Exato, é exatamente isso
que ia acontecer. Era, iam mudar toda esta ideia que as pessoas...
Pirâmide.
Já está enraizada nas pessoas. Claro que agora também podes dizer que a mudança é boa e que estar sempre preso às tradições pode ser mau. Mas eu gosto como está.
Não é verdade.
E eu acho que toda a gente gosta como está. Quem não gosta como está é porque viu a oportunidade de um negócio.
É? Exato, concordo. Eu também
claro, acho... se calhar tinhas ideias para aqui ou ideias para ali, não sei o quê, mas fomos a ver as ideias de toda a gente, cada um tem a sua própria Liga dos Campeões, a sua própria Liga Europa, exato, a sua própria competição doméstica.
Eu imagino que o Benfica quisesse uma liga só para eles. Benfica contra Benfica B e contra Braga. E o Benfica ganhava sempre. Pronto, está fixe, está a grande liga. E o Porto, não, o Porto não entra. O Porto não entra. Aliás, o Porto, e o que eu ouço dos adeptos, é que o Sporting vai perder o campeonato para o Benfica, não é para o Porto. O Porto, supostamente, também se juntou à Liga Europeia e acabou aqui as competições domésticas. Pronto, mas não tratando de clubes e tratando disto de futebol, do ponto de vista dos fãs e da competição, é péssimo. Do ponto de vista dos jogadores, é péssimo. Do ponto de vista dos treinadores, que vão treinar um clube em 15 ou 20 jogos por época, contra os mesmos clubes sempre, sem nenhuma competitividade, é péssimo. Isto é só bom para os donos.
Porque imagina, nas competições domésticas... Tu tens lugares pelos quais lutar para te qualificares para essa competição, não é? Portanto, imagina uma equipa que já está na Super League. O que é que está, para que é que está a lutar por lugares?
Nem acho que seja isso. Só ginástica de pontual que tu tens de fazer. Olha, esta equipa qualificou-se para a Liga dos Campeões, mas está na Superliga, não quer ir à Liga dos Campeões. Quem é o próximo?
Não é, não quer, é não vai. Para que é que está a lutar por... Porque, para que é que uma equipa... Imagina, as equipas que estão na Superliga só estavam a jogar para ganhar a Liga Doméstica. Pois não, qual era o interesse de lutar pelo terceiro lugar que dá a Champions?
Mas é isso que eu digo. E eu acho que eles também queriam expulsar essas próprias equipas, e eu sei que a UEFA tem poder para isso, das Ligas Domésticas. Imagina o que é a Liga Inglesa sem os primeiros 6 clubes. Era mau para a Liga, mas era mau para... para as equipas que fizeram a história deles nessa própria liga. Ia ser mau em prazos curtos.
Sim. Eu percebo o que estás a dizer e concordo com o que estás a dizer.
Sim, mas vamos dizer. E eles agora saíram porque ganharam consciência. Não, foi tipo uma criança que foi apanhada com o braço no jarro das bolachas. Ó, Zequinha, tira daí a mão. E eles tiram. Ai, ai, desculpa, desculpa, desculpa. E pronto, e eles vieram todos pedir desculpa, muito sentimentalismo. Viste aquele vídeo do diretor do Liverpool?
Vi.
Parecia o meu avô, mano. Ele peço desculpa. Eu fiz isto, foi sem intenção nenhuma.
Ó, boa. Não queria ganhar é isso mesmo. Ó, boa.
Sim, isso, um gajo está bem boa. Vai lá à tua vida. Olha, não esqueças da dentadura. E aí, ele parecia mesmo isso. Mas pronto, mano, eu acredito, os Glazers, os megalómanos do Manchester United mandaram uma carta, para não se ter que chatear muito, mandaram uma carta aos adeptos. O Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid e da Superliga, ainda não desistiu de nada, está tudo em aberto, não é?
Opa, sim, não sei ele, o que é que isso ele, faz. Ele só admitiu que não estavam reunidas as condições para se começar, mas que continua de pé a ideia, o projeto.
Claro, e daqui a algum... Nem sei se vai durar um ano até tentarem outra vez. Disso eu estou seguro.
Pá, eu continuo com a minha opinião.
Sim, também acho que sim. Que isto não vai a lado nenhum. Pode é mudar o futebol para pior. Já está mal a nível financeiro. Tu o que é que achas? Os clubes... Ele diz que os clubes têm perdido muito dinheiro. Tu achas que os agentes e os jogadores são um bocadinho culpados com isso? Por exemplo, este negócio do Haaland, que é um ponta de lança do Dortmund, que vai para... está para ir para o Real Madrid, estão a fazer este alarido todo. há 100 mil coisas ao lado dele. Achas que vale a pena estar... Sempre que um jogador se vai, grande, se vai transferir para outra equipa grande, achas que vale a pena este alarido todo? E este dinheiro, 150 milhões de transferência, mais o salário do jogador, achas que vale a pena?
Assim, claro, o futebol foi aumentando, não é? Sei lá, foi aumentando de preço, não é? Por exemplo, quando foi 100 milhões pelo Ronaldo, na altura foi inacreditável essa soma de dinheiro. Hoje em dia, 100 milhões é o preço de tantos jogadores, é o preço do Neymar, é o preço do Haaland, é o preço do Mbappé, sei lá. Já tira valor aos 100 milhões, já.
Quando eu vejo o Ronaldo, quando o Ronaldo foi transferido, Ronaldo era o melhor jogador do mundo, não era?
Sim.
Agora, o Haaland tem 20 anos, o Mbappé tem 21, 22 anos. E esses jogadores podem ser futuros melhores do mundo e isto pode ser considerado um investimento, mas ainda não o são. Não valem 100 milhões.
Esta é a minha opinião. Com a idade do Haaland e com a idade do Mbappé, o Ronaldo e o Messi já estavam estabelecidos enquanto craques certos. Sim, sim, não estavam, não estavam. Mas estavam a estabelecer-se e era disso que se estava a falar. Percebes? Sim.
Mas o Ronaldo foi transferido. O Ronaldo foi transferido com 24, 25 anos. Não foi com 20. Para o Real Madrid. Digo eu, isto é para o Real Madrid, que foi...
Mas eu estou a falar para o United. Porque o Ronaldo nasceu no United, não foi no Real Madrid. No Real Madrid, o United... No Real Madrid, o Ronaldo estabilizou.
Não te esqueças de Sporting. O Sporting é que o fez. Tem uma academia com o nome dele. A Academia Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo. O Ronaldo
ele Santos nasceu Aveiro. No United, não é? Ele, aos 17, não sei, aos 18, não faço ideia.
Foi com 17, fez lá 18, passado um mês.
Ele fez carreiras inacreditáveis aos 20 anos, 20, 21.
Sim. Ainda por cima naquela altura, em 2003, 2004... Um jogador de 18 anos chegar a um clube e ser a estrela já do clube na época seguinte.
Mas é, sabes incrível. Que há uma. Este programa está a ser temático de futebol, mas não interessa, estou-me a cagar.
É da bola, nós somos homens da bola, não é? Assim.
Não, mas a minha opinião é: está toda a gente a forçar e a dar a entender que vai ser assim, que é Ronaldo e Messi saem e entra Mbappé e Haaland. É assim, isto por partes, a minha opinião sobre
isto. É verdade.
A primeira parte é, acho que nunca aconteceu durante uma carreira inteira, é que foi uma carreira inteira, mais de 10 anos, dois jogadores estarem sempre ao mesmo nível, sempre, com as suas equipas mudando ou não de equipa, acho que é inédito isto. Sempre, todos os anos, bola de ouro, bola de ouro, bola de ouro, bola de ouro, bota de ouro, bota de ouro. Sempre os dois. E mais outro, e mais oito. O terceiro mudava todos os anos. Porquê? Porque era esporádico. Enquanto, isso é a prova que eles os dois foram sempre constantes. E isto, para mim, é que lhes dá valor aos dois.
Sim. O tempo que eles estão no topo dos topos. Sim.
É. Quantos... Mas... Pergunto isto para contares com os dedos das mãos, dos pés, teus, dos teus primos, da tua família toda, dos teus amigos todos. Quantos é que já apareceram? Ei, este vai ser o novo Ronaldo. Olha, Neymar. O que é que ele foi? O que é que ele foi, o Neymar?
Carnaval! Carnaval!
Foi muito bom jogador, mas morreu. Outros jogadores, sei lá, assim que se lançaram. Mbappé. Quando apareceu o Mbappé, ui, Mbappé, não sei o quê, morreu. Agora está outra vez.
Eu acredito que ainda possa ser um...
Acreditas, mas isso é o que toda a gente diz quando uma jovem promessa sai furada. Isso é o que toda a gente diz. Eu ainda acredito que ele ainda vai buscar. Eu ainda acredito. Ninguém disse isso do Ronaldo nem do Messi. Porquê? Não, porque nunca foram mais.
Sim.
Nunca foram mais. Portanto, podem dizer que eles vão ser jovens promessas. Ou que são jovens promessas, ou que vão ser bons jogadores.
Agora são os melhores do mundo, não.
Nunca podem dizer que o Ronaldo e o Messi vão passar o testemunho. Porque claro. Nunca na vida, nunca na vida, não sei, mas é muito difícil voltar a acontecer o que aconteceu.
Não acho que seja tão difícil. E eu acho é que não podes pensar que vão passar um testemunho. Olha, o Ronaldo agora acaba a carreira e o Alan torna-se o melhor jogador do mundo. Não, de maneira nenhuma. Até
Pode
aparecer o do Ronaldo e até aparecer o do Messi, vai demorar, se calhar, algum tempo.
Na minha opinião, nunca vai acontecer. Nem com a Land, nem com o Papé.
Não, eu
gostava muito de ser contrariado.
Mas e minha... já foste contrariado na altura do Fábio Paim, não te esqueças disso.
Eu quase que jogava com o Fábio Paim quando estava no São Pedro da Cova.
Que bela chance que perdeste.
Quase!
Ixi! Ai, não, tiveste opinião, São Pedro da Cova? Jogaste com o Zé Nando? Não. Jogaste com um lateral esquerdo chamado Zé Nando?
Não.
Não, pronto, ele se calhar já era velho. Que é um gajo que eu conheço, que é um gajo dos apanhados da TV.
O Fábio Paim foi para o São Pedro da Cova B.
E era promessa mundial. Atenção. Oh, mano, isto é, mas isso é para outro episódio, falar de Fábio Paim, que isso é uma história que o pessoal acha toda que é. Ai não, coitadinho de Fábio Paim. Ele sempre que existe, vou lá. Ele não evoluiu.
Toda a gente diz que quando ele estava com o Ronaldo no Sporting, que era muito melhor que o Ronaldo.
Não, claro,
toda
que sim.
Toda a gente
e melhor que o Quaresma. E melhor do que o... Do que o Tonhito. Oh, mano, por amor de Deus.
É verdade. Toda a gente diz isso. Agora, é como o Fábio Coentrão. Perdeu-se nas drogas.
Mano, o Fábio Coentrão não se perdeu nas drogas. Perdeu-se nos cigarros.
Ah, sim. Está bem.
Não digas isso, Fábio Coentrão.
Está bem.
Pronto. Continuando assim e continuando sem sair um bocadinho do desporto, temos outro tema que faz parte da nossa coletânea de Inside Jokes. Que nós finalmente vamos dar a conhecer. Você faz esta semana, acho que 3 anos, não me informei bem, mas acho que são 3 anos, do que o ser Jorge Máximo, naquela polémica de dos taxistas versus os condutores do Uber, disse a famosa, e passo a citar, citação: as leis são para ser violadas como as meninas virgens. E eu digo, Sr. Jorge Máximo, o que é que ia na sua cabeça quando disse essa tão famosa sentença? Eu digo sentença e não frase porque foi mesmo uma sentença. Aquele homem nunca mais, e o seu bigode famoso, nunca mais saíram desta frase. Nunca mais.
Foi isso. Se as pessoas já tinham a imagem dos taxistas assim, com essa resposta do Sr. Jorge, ainda ficaram mais. Ah, eu já me tinha esquecido que é um taxista. É isto, um taxista.
É isto. Olha, espera aí, vou chamar o Uber que tenho ali para o trabalho. E yeah, é isso.
O Sr. Jorge Máximo é capaz de ter feito publicidade ao Uber sem sequer se aperceber.
com o intuito do contrário.
Yeah.
Mas eu ainda fiquei. E para não terminar aí, Sr. Jorge Máximo veio pedir desculpas pela frase completamente normal que ele disse. E então veio pedir desculpas como... O que eu queria dizer não é que as meninas virgens, coitadinhas, eram para ser violadas. Quis sim dizer que as leis eram para ser violadas como todas as mulheres. E eu digo, Sr. Jorge Máximo, você desta vez quer ir para a cadeia, não sei o que é que você quer. Ainda hoje, não sei o que é que o homem tinha na cabeça. Ainda por cima é adepto do Benfica, só por causa disso.
Eu acho que o Sr. Jorge Máximo não consultou um advogado antes de falar. E então voltou a fazer publicidade à Uber.
Eu agora imagino um cartaz enorme da Uber com a fotografia de ser Jorge Máximo de braços cruzados e com aquela bigodaça completamente branca.
Uber!
Vamos embora! O Uber é como as meninas virgens, são para ser montados. É isso? Só vou dizer isso, sei, mano. Sei. Por amor de Deus. E mano, não sei o que é que assim eu quis dizer, mas pronto, faz esta semana 3 anos ou 4, que houve essa polémica enorme que ainda hoje o senhor não conseguiu pedir desculpas, porque sempre que ela abre a boca, diz asneira. E pronto.
Mandar aqui um props à Rita Pereira, que continua na sua rehab de coke. Não está fácil, não está fácil. Continua com as suas recaídas, não é?
Principalmente porque a rehab faz parte... A cena da rehab tem coke ao lado. Nas Maldivas, por amor de Deus. Opa, não imagino. Eu, a única coisa que eu me lembro assim recente da Rita Pereira a ser anormal é quando ela pensou que o estádio da Choupana na Madeira era a Lua.
Sabes que a Rita Pereira, eu não sei se ela está a fazer isto de propósito, mas se estiver a fazer isto de propósito, ela é muito inteligente.
Ah, então peraí, uma pessoa que filma vídeos para o Instagram a perder completamente a cabeça só porque sim. É inteligente.
Percebes? Não, porque assim, falem bem ou falem mal, o que interessa é que falem. E ela está a conseguir que constantemente. Ela sabes que ela todas as quartas-feiras é trending topic no Twitter.
Por causa daquele vídeo da boa quarta-feira. Toda a gente lhe dá tanga com esse vídeo. É como aquela música do It's Friday Then, que toda a gente publica no sexta-feira. Ela é trending topic no Twitter nas quartas por causa daquele vídeo que ela publicou a dizer boa quarta-feira.
É sério.
Do maior cringe. Não estás a par disto?
Não, mas sei que o povo português é perito a fazer isso. A gozar com uma coisa vez e vez sem...
Ela é que faz figuras cringe nas suas redes sociais.
Sim, mas...
E agora eu vou lhe dizer. Se isto é ela a fazer de propósito para ser falada... Opa, muito bem.
Tu fazias o mesmo.
Ela conseguiu ser estúpida... E todas as quartas-feiras, por causa de uma única estupidez, ela é trending topic no Twitter.
Pronto. E temos aí, pessoal, quem quiser ser trending topic no Twitter, tem
que começar
a gravar vídeos cringe.
Mas eu acho que não, porque ela não é assim... Ela é só assim... Ela é cringe. Pronto.
Pronto. Ok. Está bem, mano. Não sei... Eu não conheço a Rita Pereira assim pessoalmente para poder... Vi-a uma vez nas galerias de Paris, aqui no Porto. Eu acho que estavas comigo. Não?
Não sei.
Quando vimos a Rita Pereira?
Mano, não faço ideia.
Não, então não deveria estar. Mas eu vi-a nas galerias de Paris. É mais alta do que o normal. É quase a minha altura. Pronto. E com este abstrato da altura da Rita Pereira...
o que é que as pessoas querem saber? É que... Estás a perceber?
isto faz tudo. Não, isto faz tudo sentido, mano. Falámos da Rita Pereira, da altura, do cringe dela. Estamos aqui a dar publicidade. Ela devia estar-nos a agradecer. Já próxima vez, além das Staples, é a Rita Pereira a fazer publicidade a este podcast.
Já viste que conseguimos falar dela sem falar do estrabismo agressivo dela?
Ah, mano, porque estrabismo é normal, mano, por amor de Deus. Como o pessoal tem esse... Como é que
é normal? Eu não conheço ninguém.
Eu tive uma professora no 10º ano que ela tinha um estrabismo. Ela estava a olhar para dois lados ao mesmo
tempo. Mano, conheces pai quantas pessoas? E estás a dizer uma. E estás a dizer que é normal.
Por amor de Deus, mano. E eu tive estrabismo. Ainda tenho um bocado, mano. Mas não tenho o nível da Rita Pereira. Que ela junta os olhos completamente.
Estrabismo da Rita Pereira. Que é, tem os dois olhos encostados à cana do nariz.
Olhar só para o nariz. Yeah.
Sim.
Pronto, mano. Deve ser da coca, sei lá, mano. O que é que queres?
Eu acho que é da coca, já. Yeah.
Yeah. Pronto, o Pablo Escobar, e ele não consumia coca, pois. Quem é que consumia assim muito? O Maradona era normal, acho eu. Nunca olhei de frente para o Maradona.
Era normal, já.
Pronto, estás a ver?
O Pablo Escobar não era estrábico, mas...
O Pablo Escobar estrábico, eu dizia, e agora?
E agora você vai por aí, já. Espera,
por aqui, não, por aí. E pronto, e surgia o Chino e Nacho a fazer uma música chamada Por Aqui, Por Allá, com Pablo Escobar.
E o Yasin e Yandel.
Sim, featuring Wisin e Yandel, remix de Nicky Jam, Daddy Yankee e todos os 100 reggaetoneiros que existem.
Participação do especial de Ozuna e Sesh.
Serre, não é Sesh que se diz, é Serre.
Ah, ele é germânico.
Não, é assim que se diz, não é Sesh. Porque SESH, pelo amor de Deus, um CH tem que ser certo.
SESH,
não é baixo.
SESH é slang para sexo aqui no UK. Pronto.
Já agora, já que falaste nessa bela palavra, nós temos aqui uma pergunta que é a pergunta do dia. E já agora vou ter que te fazer essa pergunta.
Que bridge, que ponte que a gente fez.
Desculpa, e eu tinha que ligar isto de alguma maneira, por isso um gajo ligou assim. Ok, pergunta do dia. Também aí para casa. Liguem para o 760-100-200. Não liguem para esse número, por favor, senão vou parar a das patacas.
Yeah.
A pergunta do dia é: sexo. Isto é para os homens. Sexo com meias ou sem meias? Francisco.
Não, diz tu primeiro.
Ah, peraí, eu é que tenho de ser primeiro, pronto. Sem.
Sim, porque tu és o que é que tu disseste? Sem?
Sem meias. Só se eu não tiver mesmo a mente naquilo é que eu não tiro as meias.
Imagina, tu tiras a roupa toda e tens a preocupação de tirar as meias?
Não, para mim tirar a roupa significa também tirar as meias.
Sim, mas é, imagina, toda a roupa dá para tirar de forma sexy. As meias não dá para tirar de forma sexy.
Dá, mas eu não quero entrar por aí.
Não, como é que tu tiras as meias de forma sexy? Não dá, mano. É a única parte do vestiário que não dá para tirar de maneira sensual. É só... Por isso é que... Epá, esta é a minha opinião, não sei.
Oh, mano, eu acho que devias abster-te um bocadinho disso. Não é... É só para tirar, não é para ser sexy, entende?
Sim, é por isso é que fica.
Não, mas é para ser rápido. É 5 segundos a tirar as meias e acabou.
Mas para quê?
Para que é que tiras o resto da roupa?
Oh, mano. Sei lá.
Exato, estás a ver? Podia ser uma coisa simples. Só tiras uma parte da roupa, ela tira a outra parte e pronto, está feito, mano. Está feito, não precisas tirar. Porquê que a gente tira a roupa toda? Já te perguntaste isso? Pronto.
Mas para mim fica por muitos motivos. Um deles é porque não gosto de sentir os meus pés só a tocar nos lençóis ou no... Sei lá, gosto mais de estar com meia. Segundo, é uma consequência deste, que é aderência.
Nunca tinha pensado nisso, mas os meus pés aderem melhor sem meia do que com meia.
Oh, mano, então tens uns pés nojentos, mano.
Não tenho uns pés nojentos. Simplesmente são pés normais. Os pés são feitos para andar.
Sim, e mas tens aderência pés, nos pés? Tens mais aderência num pé descalço do que num pé com meia?
Sim, porque...
Oh, mano, tivesse... então
não, é mano, assim. Então imagina, a meia é lisa. Tu estás ali a segurar-te e escorregas.
Não. A meia não é lisa. As minhas meias que eu levo têm borrachinha por baixo, para aderir.
Ah, é aquelas meias com bonequinho, com as borrachinhas. Ah, sabem, então se for assim, tens que me dizer isso que eu vou levar as meias. Essas meias.
Não, vou levar assim. Para mim tem mais aderência que uma meia.
Para mim não.
Pronto, ok.
Pronto, aí, descrito, temos duas opiniões diferentes de como fazer sexo com ou sem meias. Como é que fazemos?
Não, mas imagina, tu dormes com ou sem meias?
Sem meias.
No inverno?
Sim.
Sem meias?
Sempre sem meias.
No inverno, dormes sem meias.
Outra vez? Sim, sem meias.
Ok, pronto. Eu não consigo dormir sem meias. Só se estiver muito calor no verão.
Não, eu durmo sempre sem meias. Posso dormir completamente vestido, que durmo sem meias na mesma. Tive
não,
sempre
mas é assim. Eu só corto as unhas dos pés de 4 em 4 meses.
Então é esse o problema. É por isso que não te seguras.
Então é por aí. Achas que é um problema de autoconfiança? Tenho medo de mostrar as minhas unhas?
Eu não acho que seja o medo de mostrar as tuas unhas. Pensa que é pior por arranhares o tornozelo do teu parceiro ou parceira. Assim, e ela perguntar aí o que é que foi isto. E tu, desculpa, foi as minhas unhas mal cortadas.
Tens razão.
Imagina, eu acho que é melhor começares a cortar as unhas, porque isso é...
Cortas as unhas dos pés de quando em quanto tempo?
Pai, de 2 semanas em 2 semanas. Tu é mesmo que cortas as unhas das mãos.
Não me acredito. João, eu não me acredito.
Ah, mano, tu conheces algum gajo que trate melhor da barba, do cabelo, das unhas, das coisas do que eu? Pronto, ok. Mas posso dizer, de 2 em 2 semanas eu corto as unhas dos pés e das mãos. E posso dizer, eu consegui passar uma das coisas mais difíceis do ser humano, que foi de não roer as unhas para roer as unhas, os sabugos, e agora não roio nenhuma coisa nem outra. E não precisei de rehab, como uma certa pessoa que está nas Maldivas.
Pronto. Pronto, eu corto de 4 em 4 meses, as dos pés.
Pronto.
E as das mãos, quando partem, percebes? Imagina, tão grandes o suficiente e eu vou controlar uma coisa e elas partem porque estão muito grandes e eu, pronto, está na hora de cortar todas.
Pronto, então tu és o verdadeiro espécime do homem. Eu ainda não cheguei a esse nível, então. Ainda não cheiro a cavalo e nada disso. Pronto, está bem. E com isto terminamos o nosso episódio, não é?
Mas é interessante este assunto.
É interessante. Estes assuntos devem ser discutidos de episódio em episódio. Episódio em episódio também não, mas um episódio próprio para discutir estes assuntos, acho que sim. Se calhar o próximo. Pessoal, estejam atentos, porque nós vamos começar a discutir isto. Porque isto é fixe para discutir.
Quem sabe se no próximo episódio o nosso patrocinador não é Nivea? Ou
um produto qualquer para meter nos pés, não sei. Pronto, pessoal. E vamos então terminar este episódio que foi longo, cheio de informação e acho que muito interessante para todo tipo de pessoas, desde comunismo, até ao futebol, até às meias e aos dedos dos pés.
Yeah, nós incluímos toda a gente, comunistas, socialistas, tudo.
Pronto, ok. E o resto, que não interessa. Pronto, pessoal, não se esqueçam, estamos no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, no que vocês quiserem ouvir. Esta semana não houve react, mas nós vamos tratar disso num futuro próximo, não é?
Já, yeah, estamos em todas as plataformas de áudio, menos no SoundCloud.
Já, yeah, que fomos expulsos.
Fomos expulsos.
Como é que conseguimos ser expulsos do SoundCloud? Ainda não sabíamos, mas isso está, pronto. Temos que explicar isso também aqui ao pessoal que nos ouve, que isso é interessante também.
Yeah. Pá, foi uma chatice que tivemos numa reunião com eles. Pá, e o João bateu com o punho no ecrã.
E disse basta.
E disse chega. Não foi basta, até acho que foi chega. Eu é que disse basta.
Ah, pronto, mas sabes que dizer chega agora, não podes dizer chega. Pronto, pessoal.
Esse senhor morreu.
Quem? Né?
Nunca mais soube falar. Desapareceu do mapa.
Vamos passar para outro episódio, porque isso até é outro assunto bom para discutir.
Está bem.
Pessoal, até à próxima então. Fica connosco e com Origem na Mancha em 2021. Tchau.
Tchau. Fiquem bem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Da nossa parte é tudo. Até para a semana. Abraço.